Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português, neste domingo, 14 de novembro de 2021. É a Voz da América consigo. Na apresentação está Ana Guedes, na produção Lio Saílo. Enviamos votos de que estejam a ter um bom domingo. Pode ouvir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na onda média estamos nos 1.530. Na internet também nos pode ouvir em direto em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pijiriti e a Capitela FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, em Rádio Sitchanouk e também a Leste FM. Em FM, ouve-nos em Buba com a Rádio Papagaio. Estamos na cidade de Canchungo com o Verolando, na cidade de São Domingos, ouve-nos em FM com a Rádio Comunitária de Casumai. E em Catió estamos em FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui sobre a greve no ensino superior público em Angola. Na segunda meia hora, em destaque, saúde, hoje vamos falar de malária com a doutora Graça Matezinha. Mas agora, vamos saber quais são as histórias que fazem manchete neste domingo.
Passemos agora às notícias internacionais. Neste domingo, eu sou Álvaro Ruggero Andrade. O filho do antigo líder líbio Muammar al-Qaddafi, Saif al-Islam, entregou neste domingo a sua candidatura às presidenciais de 24 de dezembro, apesar de ter o mandado do Tribunal Penal Internacional contra ele. A Alta Comissão Eleitoral, na sua página de Facebook, revelou que o candidato Saif al-Islam Muammar al-Qaddafi fez a sua candidatura à presidência do Estado líbio e acrescentou que ele submeteu os documentos de delegação da comissão em Sebá. Com 49 anos de idade, Saif al-Islam vai desafiar muita oposição contra a eventualidade da continuidade da dinastia Qaddafi, segundo observadores. Capturado em novembro de 2011 por um grupo armado em Zenten, ele foi depois libertado e desapareceu. No entanto, o grupo que recusou entregá-lo às autoridades ou ao Tribunal Penal Internacional viu que o tribunal decidiu emitir o mandado de prisão contra ele por crimes contra a humanidade. Na Polónia, o governo anunciou que dezenas de imigrantes foram detidos após cruzarem a fronteira da Bielorrússia e alertou para maiores sanções da União Europeia contra aquele país a serem tomadas nesta semana. Milhares de imigrantes do Médio Oriente estão acampados na fronteira entre a União Europeia e a Bielorrússia, criando um impasse entre os dois lados. Entretanto, hoje, o presidente russo disse estar pronto a ajudar, de todas as formas, a ultrapassar esse impasse no seu programa de televisão. No Sudão, as forças de segurança prenderam hoje o chefe da sucursal da TV Al Jazeera, com sede no Catar, disse à cadeia televisiva um dia depois da última repressão aos manifestantes anti-golpe de Estado ter deixado pelo menos 6 mortos. Entre eles estão 2 adolescentes, segundo um sindicato de médicos. Ontem foi um dos dias mais sangrentos desde o último golpe no Sudão, há quase 3 semanas. A Al Jazeera tem dado cobertura proeminente às manifestações contra o golpe de 25 de outubro, mas na semana passada também transmitiu uma entrevista detalhada com o líder dos golpistas. Na Tunísia, mais de 1.000 pessoas manifestaram-se hoje em Tunis, em frente ao Parlamento, contra a tomada do poder por parte do presidente que eles consideraram um golpe. É a mais recente manifestação contra a decisão do presidente Kais Saied, em julho, de demitir o governo, suspender o parlamento e assumir quase todos os poderes no berço da conhecida Primavera Árabe contra a autocracia. Em Cuba, as autoridades retiraram as credenciais da imprensa da equipa da agência espanhola EFE, em Havana, situação para a qual a União Europeia pediu hoje esclarecimentos, porque tal poderá significar uma grave violação da liberdade de expressão. Em declarações à agência AFP, o chefe de redação da equipa em Havana, Atahualpa Melize, disse que as autoridades convocaram com urgência os 5 jornalistas e pediram para devolver as credenciais. A União Europeia já pediu esclarecimentos, enquanto a Espanha ainda não se pronunciou. E o Papa Francisco apelou hoje à comunidade internacional que atue de imediato com coragem e visão de futuro sobre as mudanças climáticas, poucas horas após o fim da cimeira do clima em Glasgow. O grito dos pobres, junto com o da terra, ressoou nos últimos dias na cimeira da ONU, disse Francisco no final da oração de Ângelus, depois de lembrar que hoje se comemora o Dia Mundial dos Pobres.
Académicos querem maior investimento no ensino superior para produção científica de qualidade. Nuno Dalla, ativista e presidente da Associação Científica de Angola, Nelson Domingos, politólogo e docente universitário, e Chocolate Brás, investigador e docente universitário, revelam que a qualidade do ensino superior em Angola está abaixo do desejável e se acaba por repercutir no fraco desenvolvimento do país. Os universitários pedem, de igual modo, a valorização do capital humano neste setor. Um trabalho de Kim Chaliongo.
O Sindicato dos Professores de Ensino Superior decretou na última semana greve por tempo indeterminado em todo o país nas instituições públicas de ensino universitário. Na passada terça-feira, 9 de novembro, houve uma negociação entre o Sindicato dos Professores de Ensino Superior, contudo as partes não chegaram a algum consenso. Os Ministérios das Finanças, da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, assumiram que vão consultar o titular do Poder Executivo e, no próximo dia 9 de dezembro, apresentar ao sindicato a contraproposta. Os sindicalistas exigem melhores condições de trabalho e um salário condigno. As exigências feitas pelo SIMPES, Sindicato dos Professores do Ensino Superior, são acertadas e devem ser atendidas se quisermos ter uma melhor qualidade de ensino universitário, à medida em que não há condições de trabalho, sobretudo no que a pesquisa científica diz respeito. Para além da falta de um qualificador salarial condigno, as universidades angolanas estão desprovidas de equipamentos e instrumentos para a realização de trabalhos científicos, o que coloca estas instituições num quadro de baixa qualidade, diz o presidente da ACA, Associação Científica de Angola, Nuno Álvaro Dalla.
A qualidade de um sistema de ensino, aliás, outro indicador, reside na produção científica. É uma produção científica que é quase nula. Instituições de ensino superior de prestígio, se efetivamente existissem em Angola, ou seja, se o nosso sistema de ensino tivesse qualidade, uma qualidade acima da média, uma qualidade notável, proporcionadora de desenvolvimento, nós efetivamente teríamos também muita produção científica. Que teria reflexos no desenvolvimento do país a várias dimensões. Por outro lado, nós temos um problema que é bastante interessante. Nós, ao contrário do que acontece com a África do Sul, com a Namíbia, com Gana, com Quênia, com a Tanzânia, com o Egito, Argélia e outros países, nós não temos europeus, americanos, asiáticos, australianos a frequentarem as universidades angolanas. O que é que isto significa? Significa que o nosso sistema de ensino superior não tem qualidade que efetivamente faça ou motive as pessoas das origens que eu citei fazerem cá a formação. Nós sabemos que os Estados Unidos da América, o Japão, a Inglaterra são países que, em termos de ensino superior, são de uma qualidade inquestionável. Esses países possuem das melhores instituições de ensino superior do mundo. No entanto, muitos dos seus cidadãos, por diversas razões, frequentam instituições de outros países. Nós não temos cá japoneses a estudar sociologia, a estudar matemática, engenharia informática, ciência da computação, psicologia, antropologia, por razões que são bastante óbvias. O próprio nível de organização e desenvolvimento do país. Angola é um país extremamente desorganizado. com uma qualidade de vida extremamente baixa. É um verdadeiro buraco negro que, obviamente, não deixa ninguém com vontade de cá vir, porque efetivamente reconheceu cá competências que concorrem para o seu progresso enquanto indivíduo e enquanto alguém que, evidentemente, pretende dar contribuições lá onde estiver com o seu saber adquirido na academia.
Angola é signatária do Acordo de Dakar, que recomenda aos Estados-membros destinar 20% do seu Orçamento Geral do Estado para o ensino. A paralisação das aulas no ensino superior em Angola visa reivindicar, por melhores condições de trabalho, um reajuste salarial e indexado ao dólar na ordem de 5 mil para o professor titular catedrático e 2 mil para o assistente estagiário, assim como o fim da taxação do imposto de rendimento de trabalho aos subsídios, a reposição dos subsídios, seguro de saúde, a redução de eleições nas instituições de ensino superior, a melhoria das infraestruturas e o Fundo de Investimentos Científicos para Unidades Orgânicas e Universidades Públicas e Privadas. O politólogo e docente universitário Nelson Domingos pensa que o baixo salário dos professores universitários tem tido implicações na produção científica individual de cada docente, cujas pesquisas não são conhecidas em meios académicos.
Sem investimento em ensino, pesquisa e inovação, não é possível falar em qualidade de ensino. Temos professores pessimamente pagos, que raramente publicam em revistas científicas internacionais. Professores cujas teorias ou descobertas científicas, se é que existam, são desconhecidas nos meios científicos internacionais. Existem relatos, por exemplo, de professores que produzem e vendem trabalhos de fim de curso para os estudantes, professores e funcionários de instituições públicas que cobram dos estudantes para facilitar um agendamento da defesa do trabalho de fim de curso. Nós temos instituições sem bibliotecas ou sem a bibliografia básica dos cursos que elas mesmas oferecem. Instituições de ensino que são, na verdade, extensão do partido no poder, em que a ideologia e a doxa se sobrepõem à episteme, à produção de conhecimento científico. Não há liberdade de cátedra. Os concursos públicos de ingresso, em sua maioria, e também os concursos de progressão de corte de carreira, não observam o mérito. Existem, por exemplo, gestores de instituições de ensino públicas cujos títulos e competências e até mesmo de produção científica não correspondem ao cargo que ostentam. Nestas condições, não é adequado falar em qualidade de ensino. Entretanto, a despeito da intencional precarização do sistema de ensino, Angola tem jovens com enorme potencial, mas que são invisibilizados pelas precárias condições socioeconômicas a que estão jogados e pela falta de oportunidade. É, portanto, imperativo inverter as prioridades, investindo seriamente na formação qualitativa dos angolanos, que são a nossa maior riqueza.
A precariedade salarial dos professores universitários em Angola tem estado a impedir a produção científica, na medida em que não existem iniciativas estatais ou empresariais ou privadas que patrocinam, apoiam ou incentivam a investigação científica.
A ciência moderna, ela nos possibilita o tal desenvolvimento tecnológico e a condição para o exercício ou para o alcance desse desenvolvimento tecnológico é exatamente o conhecimento científico, a liberdade científica. Infelizmente, no nosso quadro, na nossa realidade, ainda não é possível se dizer que se faça ciência de facto em Angola.
Ou seja, a questão, a realidade política, social e cultural de um país tem muita relação direta com aquilo que se chama de qualidade da liberdade científica ou da liberdade académica.
Sem dúvida, sem dúvida. Dificilmente alguém está preocupado tão somente com o pão, com o almoço, estará preocupado em parar e refletir sobre a realidade, investigar esta realidade e produzir. Até porque produzir um livro em Angola é uma tarefa herculosa. É muito difícil. Primeiro, o custo da produção. Segundo, o investigador ou se dedica a investigar e passa fome, ou se dedica então a lecionar para poder ter o seu sustento. Não há investimento, não há iniciativas governamentais ou iniciativas privadas no sentido de instigar a investigação e a produção científica.
Uma investigação científica, professor, que pode, pode catapultar o país para um desenvolvimento que se quer, muito para além daquilo que referiu, que tem que ver, que dividiu aqui muito bem, com a esfera tecnológica, mais um desenvolvimento, seja até do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista político, social e até económico. Podemos ter isso, se por acaso a investigação científica for incentivada, podemos ter um maior desenvolvimento nessas esferas?
Uma das coisas que muito me inquieta é termos geralmente estrangeiros vêm para cá, fazem pesquisas, por exemplo, dos nossos grupos tribais, das nossas comunidades, do nosso sistema político, religioso, e publicam, porque é incentivo lá fora. Eles conhecem um pouco melhor esses aspectos da nossa realidade, muitas vezes são premiados. No nosso caso, o que é feito para instigar os nossos cientistas sociais a irem investigar esse modo de vida, encontrar os valores e aqueles aspectos que são essenciais para valorizar o nosso modo de vida, para valorizar a forma de organização social e entender quem nós somos hoje? Quem nós somos hoje, é necessário investigar o nosso passado. Como é que a nossa sociedade se organiza? Não há incentivo. Uma questão ligada a isto é: quais são as obras científicas respeitadas, produzidas em Angola, seja por professores, seja por estudantes, que fazem estudos dessa realidade, que são estudados, por exemplo, nas universidades fora do país? Praticamente não temos.
Nuno Álvaro Dalla, ativista e líder da ACA, Associação Científica de Angola, pensa que está na hora do Executivo enfrentar o desafio da reformulação do ensino superior no país, passando pela concretização de um programa de investimento e de diagnóstico do ensino universitário que deve aferir as condições para a execução de trabalhos como o ensino e a investigação científica, com vista às universidades poderem contribuir para a melhoria das condições de vida da população.
É evidente que a primeira medida deve residir na realização de um diagnóstico de todo o sistema de ensino superior, todo o subsistema de ensino superior em Angola. Esse diagnóstico deve visar responder perguntas como as seguintes: quantas instituições têm realmente as condições básicas para poderem realizar o seu trabalho, que vai do ensino à investigação, passando obviamente pela inovação? Quais das instituições de ensino superior a atuar em Angola efetivamente têm a investigação científica como um elemento fundamental de facto e que efetivamente dessa forma contribuem para o desenvolvimento do país? Quais são as instituições que estão no bom caminho nesse sentido e quais são aquelas que não estão? Quais as razões de termos um ensino superior de má qualidade? Quais as razões de termos instituições que de produção científica não têm quase nada? Também o governo deverá, mais do que o diagnóstico, realizar efetivamente um programa de investimento no ensino superior mais voltado para a melhoria da investigação científica. É preciso que, em termos legais, a investigação científica seja tratada como uma obrigação das instituições de ensino superior e que seja estabelecido que um dos requisitos para a manutenção, para a continuidade de operação de uma instituição de ensino superior seja a investigação científica, e que se não houver investigação científica na instituição, que ela encerra efetivamente as portas. Notaremos que com esse quadro de obrigação, nós veremos as instituições a, de facto, darem passos fundamentais, a darem contribuições fundamentais para a ciência, porque ver-se-ão na obrigação de investir consideravelmente na investigação científica e encontrarem diversas formas de financiarem os seus departamentos de investigação científica conforme
o nível ou o tipo de organização.
É preciso recomendar aos decisores políticos que façam um maior investimento no setor, no ensino superior, garantindo que as universidades tenham bibliotecas, laboratórios e outros meios de produção da ciência, além de revistas para a publicação dos resultados das pesquisas, afirma o pesquisador em políticas educacionais e docente universitário, Chocolate Braz.
Um outro ângulo dessa discussão seria nos meios para a investigação. Nós continuamos a ter instituições de ensino superior sem revistas científicas, quer sejam imprensas ou digitais, continuamos a ter instituições onde as dissertações e teses dos professores não são publicadas porque não há facilidade para impressão, não há incentivos para isso. Continuamos a fazer trabalhos de fim do curso que moram nas prateleiras das bibliotecas das universidades. E falando mesmo em biblioteca, continuamos a ter escolas sem bibliotecas. Eu, quando falo escola, estou a falar também da instituição de ensino superior, que grande parte delas não tem sequer uma biblioteca no verdadeiro sentido da palavra. Então, não se pode fazer investigação sem esses meios, e nós, ao nosso nível, o que temos tentado fazer é garantir que haja alguma produção científica que recomende às autoridades políticas e aos decisores de outra ordem a garantirem maior investimento na educação. Outra questão é a questão do próprio financiamento da educação. Moçambique, por exemplo, tem cerca de 18% do seu investimento público à educação, mas isso não resulta apenas do seu orçamento geral do Estado, mas resulta também do aproveitamento das doações e investimentos de entidades externas. Em Angola, podia-se questionar, por exemplo, qual é o destino que é dado ao dinheiro que é doado pelas instituições internacionais. Se formos analisar com maior critério, vamos perceber que nunca é dedicado à educação, uma outra. Então,
o Estado deve repensar o financiamento para o ensino superior em Angola. O país não pode continuar a ter os seus problemas a serem discutidos por outras pessoas. Chocolate Braz entende que uma das formas para mudar o quadro é realizar uma ampla discussão sobre o financiamento do ensino universitário, adotando-se um modelo de investigação científica equiparado aos internacionalmente usados.
O financiamento do Estado para a pesquisa científica é uma ninharia quando comparado com outras dimensões e outras funções. Portanto, não é satisfatório. Era importante que o Estado repensasse muito bem a questão do financiamento da investigação científica e, mais do que isso, pudesse criar um fundo, pode não ser a semelhança deste que foi criado, mas é preciso garantir que as instituições de ensino superior tenham uma base de sustentabilidade para que tenham um fundo em cada instituição de ensino superior para investigação científica, porque nós não podemos continuar a ter os nossos problemas discutidos por outras pessoas, quando existe gente com disponibilidade e que precisam apenas de motivação para realizar estudos, não é? E uma outra questão interessante é que nas instituições de ensino superior não existem, por exemplo, linhas de pesquisa. Portanto, existem cursos de graduação e de pós-graduação que fazem esses trabalhos de investigação a qualquer custo. Portanto, não há uma linha de orientação, não há linhas temáticas, não há regentes e coordenadores de linha, não há produção como tal. Isso é muito preocupante, né? Eu penso que uma das medidas de política que podia ser tomada para mudar o quadro seria necessariamente garantir que se discuta o financiamento do ensino superior em Angola. Realizar um encontro nacional ou mesmo internacional, reunindo parceiros sociais nacionais e internacionais, para se discutir como tirar proveito da cooperação, por exemplo, com as instituições, para garantir a mobilidade entre pesquisadores. Dificilmente pesquisadores angolanos vão a outras instituições de ensino superior para realizar estudos. Dificilmente são feitos estudos comparados, estudos em equipas inter e multidisciplinares. Então, é preciso garantir que haja, na verdade, um modelo de investigação que se aproxima aos paradigmas internacionais. Talvez seja por isso também que as nossas instituições de ensino superior estão na lista das piores instituições do mundo. Nem em África conseguimos chegar na posição 300. Isso tem que ver, sobretudo, com como nós lidamos com o ensino, com a investigação científica, com a extensão universitária, como é que nós temos elementos de ordem tecnológica. Imagina que nós temos instituições que não têm página web, que não têm uma revista online, que não tem uma revista indexada, portanto, que não tem um canal na rede social, por exemplo, como é que vai ter estudantes internacionais? Como é que vai ter uma avaliação do seu programa feita por outras instituições e pelos pares? Então, há aqui um conjunto de coisas que devem ser feitas e também precisa chamar a atenção à ação da própria universidade. Nós temos uma universidade que está muito submetida ao domínio do poder político, que dificilmente consegue produzir saberes e alternativas para a sua situação, né? A miúdo vai se sentindo agora algum acordar, sobretudo com as últimas intervenções do diretor do Centro de Estudos da Universidade Agostinho Neto, não é? Então há que fazer um esforço, mas o Estado precisa perceber de facto que é preciso investir a sério, não só na investigação, mas na função de educação como um tal. Enquanto não fizermos isso, vamos continuar a estar na lista das piores instituições de ensino superior a nível do mundo e vamos continuar a ter um país muito atrasado. O país não se governa por decretos presidenciais ou executivos. O país se governa mediante a escutação, debate, discussão de principais problemas e tomada de medidas conjuntas. Nós temos que adotar uma cultura democrática e participativa nas grandes agendas do país e, sobretudo, na educação e na investigação científica. Sem que se faça isso, estaremos apenas aqui a cumprir um ritual que, no fim do dia, não temos resultados produtivos.
A abordagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos. Novembro de 2021 é domingo. Para todos, votos de um bom domingo da equipa que faz esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
A Voz da América está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Hoje é domingo e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 14 de novembro de 2021, na apresentação Ana Guedes, na produção está o Lio Sailo. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com, em FM, também estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em FM. Em Climano, com a Nova Rádio Paz, na cidade de Nampula, ouvem-nos em FM com a Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau e as nossas parceiras são na cidade de Catiú, a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Cachungo, estamos com a Uberolando, estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau estamos em FM com a Capital FM e a Rádio Pijigiti. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Dentro em pouco vamos falar de saúde. E depois vamos ter aqui a presença de dois ouvintes internautas que nos vão falar sobre um projeto que têm. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Passemos agora às notícias internacionais. Neste domingo, eu sou Álvaro Ruggero Andrade. O filho do antigo líder líbio Muammar al-Qaddafi, Saif al-Islam, entregou neste domingo a sua candidatura às presidenciais de 24 de dezembro, apesar de ter o mandado do Tribunal Penal Internacional contra ele. A Alta Comissão Eleitoral, na sua página de Facebook, revelou que o candidato Saif al-Islam Muammar al-Qaddafi fez a sua candidatura à presidência do Estado líbio e acrescentou que ele submeteu os documentos de delegação da comissão em Sebá. Com 49 anos de idade, Saif al-Islam vai desafiar muita posição contra a eventualidade da continuidade da dinastia Qaddafi, segundo observadores. Capturado em novembro de 2011 por um grupo armado em Zenten, ele foi depois libertado e desapareceu. No entanto, o grupo que recusou entregá-lo às autoridades ou ao Tribunal Penal Internacional viu que o tribunal decidiu emitir o mandado de prisão contra ele por crimes contra a humanidade. Na Polónia, o governo anunciou que dezenas de imigrantes foram detidos após cruzarem a fronteira da Bielorrússia e alertou para maiores sanções da União Europeia contra aquele país a serem tomadas nesta semana. Milhares de imigrantes do Médio Oriente estão acampados na fronteira entre a União Europeia e a Bielorrússia, criando um impasse entre os dois lados. Entretanto, hoje, o presidente russo disse estar pronto a ajudar, de todas as formas, a ultrapassar esse impasse no seu programa de televisão. No Sudão, as forças de segurança prenderam hoje o chefe da sucursal da TV Al Jazeera, com sede no Catar, disse à cadeia televisiva um dia depois da última repressão aos manifestantes anti-golpe de Estado ter deixado pelo menos 6 mortos. Entre eles, estão 2 adolescentes, segundo um sindicato de médicos. Ontem foi um dos dias mais sangrentos desde o último golpe no Sudão, há quase 3 semanas. A Al Jazeera tem dado cobertura proeminente às manifestações contra o golpe de 25 de outubro, mas na semana passada também transmitiu uma entrevista detalhada com o líder dos golpistas. Na Tunísia, mais de 1.000 pessoas manifestaram-se hoje em Tunis, em frente ao Parlamento, contra a tomada do poder por parte do presidente que eles consideraram um golpe. É a mais recente manifestação contra a decisão do presidente Kais Saied, em julho, de demitir o governo, suspender o parlamento e assumir quase todos os poderes no berço da conhecida Primavera Árabe contra a autocracia. Em Cuba, as autoridades retiraram as credenciais da imprensa da equipa da agência espanhola EFE, em Havana, situação para a qual a União Europeia pediu hoje esclarecimentos, porque tal poderá significar uma grave violação da liberdade de expressão. Em declarações à agência AFP, o chefe de redação da equipa em Havana, Atahualpa Melize, disse que as autoridades convocaram com urgência os 5 jornalistas e pediram para devolver as credenciais. A União Europeia já pediu esclarecimentos, enquanto a Espanha ainda não se pronunciou. E o Papa Francisco apelou hoje à comunidade internacional que atue de imediato com coragem e visão do futuro sobre as mudanças climáticas, poucas horas após o fim da Cimeira do Clima em Glasgow. O grito dos pobres, junto com o da terra, ressoou nos últimos dias na Cimeira da ONU, disse Francisco no final da oração de Angelus, depois de lembrar que hoje se comemora o Dia Mundial dos Pobres.
E esta emissão pode ser escutada em direta na internet em voaportugues.com. É a emissão de domingo, 14 de novembro de 2021.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinho. O tema desta semana é malária, e isto porque foi a semana da malária dentro do mundo da SADECA. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a nossa médica residente, a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que os nossos 20 anos também estejam de boa saúde.
Por aqui tudo bem, doutora. Estamos esta semana, vamos falar da malária. Porquê malária ou paludismo? Porquê? Porque esta é a semana desta doença. Começando pelo princípio, pelo básico, doutora, o que é a malária e o que caracteriza a malária?
Olha, Ana, a malária é naturalmente uma doença, que é uma doença que é bastante contagiosa e que é muito prevalente nas regiões tropicais, não é? É uma doença que é caracterizada por um quadro febril, e esta doença é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, ok? E causa muita debilidade, inclusive muitos casos de morte, principalmente em países em desenvolvimento.
Como é que é transmitido, portanto, é a picada do mosquito em particular, como é que é transmitida a doença? Quais são os sintomas dessa doença e, por outro lado, quem mais afeta? Ou afeta, pode afetar a população, todos os estratos da população, todas as idades?
Bom, começando pela transmissão, Ana. A malária é transmitida apenas através da picada da fêmea do mosquito Anopheles. Portanto, é preciso que nós tenhamos um mosquito, e o mosquito tem que ser um Anopheles, e esse mosquito tem que estar infectado. O que quer dizer que eu tenho que ter adquirido o parasita de uma, depois picar uma outra pessoa que esteja infectada, e depois vai picar uma outra e deposita lá o parasita. Portanto, é uma daquelas doenças que é preciso termos uma série de medidas no sentido de prevenir, não é? Porque, conforme dissemos aqui, ela é transmitida muito facilmente através deste mosquito que eu me referi. Em termos de locais onde há maior risco de contaminação, a África, por exemplo, é um dos continentes que há uma alta prevalência da malária, principalmente a África subsaariana, América do Sul, América Central e também a Ásia. Portanto, o que caracteriza estes locais que eu me referi é a umidade e altas temperaturas, portanto, temperaturas entre 20, 25 e 30 graus Celsius. Então, é uma doença das regiões quentes e úmidas. Em termos de a quem é que esta malária ataca, normalmente a malária ataca a todas as idades, qualquer pessoa é suscetível de ter a malária. Entretanto, as crianças abaixo de 5 anos, por razões óbvias, tendem a ficar mais doentes mais vezes, tendem a ter mais episódios de malária, e temos que ter uma atenção redobrada com essa faixa etária.
Doutora, por que a malária é endémica na África Austral? Não só na África Austral. Por que se tornou endémica? Não há uma forma de combater a malária e eliminar-se a malária de vez? Há algo que nos possa levar a atingir esse objetivo? Ou a malária vai estar sempre entre nós e o que nós temos que fazer é ter cuidados para não ser mordido e também ter, por exemplo, uma vacina, não é? Se falou agora recentemente disso.
Bem, Ana, sim. Bom, a malária é uma doença que tem um ciclo de transmissão que é relativamente complexo, não é? E há uma série de medidas que têm que ser tomadas, que seja em relação ao ambiente em que nós vivemos, medidas em relação ao próprio vetor, que é o mosquito, portanto, e que, infelizmente, nem todos os países têm estado a conseguir manter todas estas medidas de forma consistente, e isso faz com que seja muito difícil combater a malária. Entretanto, há sim uma esperança com este anúncio da vacina. É verdade que a vacina por si só não é a solução, conforme eu disse, é um conjunto de medidas que têm que ser tomadas. E se nós associarmos essas medidas à vacina, o quadro poderá melhorar consideravelmente. Eu vou lembrar aqui os principais sintomas da malária. Então, quando a pessoa é picada pelo mosquito, o mosquito que nós sofrimos anteriormente, que é o Anopheles, a fênia do Anopheles, os sintomas não aparecem de imediato. Os sintomas podem surgir entre 8 a 14 dias e depois, após a picada, portanto. E estes sintomas tendem a ser fundamentalmente a febre. Portanto, se a pessoa tiver com uma febre alta e que essa febre tende a aparecer em ciclos, há uma característica muito, muito comum, é que a febre aparece no final do dia, ao entardecer, no final da tarde, à noitinha. Então, é uma febre que tem um padrão. Então, nós temos que observar este padrão e suspeitar que seja malária. Outra coisa que a pessoa pode apresentar, outros sintomas, são os suores e calafrios. Pode haver dor de cabeça forte, náuseas, vômitos, dor muscular. A pessoa pode referir que dói todo o corpo e também pode ter fraqueza, cansaço. E em casos de gravidade há outro tipo de sinais e sintomas que acompanham o quadro.
Vamos então, doutora, falar dessas medidas que as pessoas então podem tomar a nível pessoal, a nível das comunidades e também, por exemplo, o que o governo pode fazer para ajudar a diminuir os casos de malária numa população.
Bem, há diferentes medidas onde podem ser tomadas. Existe aquilo que são as medidas individuais, mas também existem as medidas coletivas. Portanto, aquelas que têm que ser adotadas em grupo. As medidas de prevenção que são de caráter individual são fundamentalmente a pessoa segurar a sua higiene diária. A pessoa tem que usar, sempre que possível, usar repelentes, principalmente durante a noite. A pessoa tem que usar rede mosquiteira. É preciso assegurar uma limpeza do ambiente onde a pessoa está. Por quê? Porque esses mosquitos tendem a gostar de locais, por exemplo, que tenham muito capim, locais que tenham águas estagnadas. Então é importante eliminarmos as águas estagnadas, fazer limpeza do quintal, para o capim, para o lixo. E também temos que assegurar o uso da rede mosquiteira, que essa é uma medida que funciona melhor quando é adotada numa comunidade, não é? E também há medidas que são tomadas mais no nível do governo, como as medidas de a pulverização da domiciliária, que é usada em inseticida para fazer a pulverização e que vai conferir uma proteção à família por um tempo determinado, que é relativamente longo.
Doutora, eu acredito que grande parte da nossa audiência conhece, tem conhecimento sobre a malária. Todavia, podemos aqui recordar, é sempre bom recordar, não é, doutora? As coisas que as pessoas podem fazer se por acaso tiverem aqueles sintomas que suspeitem que pode ser um caso de malária. O que é que as pessoas poderão fazer imediatamente?
Olha, Ana, primeiro dizer que, felizmente, a malária é uma doença com tratamento e, na maior parte das vezes, com uma cura possível. Naturalmente, isso vai depender do estágio no qual a pessoa se encontra. A pessoa, se for andar sanitária cedo, a probabilidade de ter uma melhor rapidamente é maior do que quando for a unidade sanitária tardiamente. Então, quando a pessoa se apresenta com um dos sintomas que eu me referi anteriormente, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é dirigir-se a uma unidade sanitária. Porque, infelizmente, a malária é uma daquelas doenças que tem uma evolução muito rápida. Então, é muito importante que essa pessoa tenha o diagnóstico correto, fazer o autodiagnóstico e o autotratamento. Tem que ter o diagnóstico correto, que é feito numa unidade sanitária. Pode ser através de um teste rápido ou então outro tipo de teste, mas é importante que haja esse diagnóstico. E tendo esse diagnóstico, avalia-se naturalmente a gravidade da doença, porque dependendo do estágio em que a doença esteja, pode precisar de um outro tipo de tratamento. Digo isto, dependendo de se a pessoa não estiver num estado de gravidade, por exemplo, pode simplesmente necessitar de medicamentos orais, mas se o quadro for mais grave, pode necessitar também de outro tipo de medicamentos, como os medicamentos injetáveis. Então, ao iniciar o tratamento, a pessoa tende a ter uma remissão rápida dos sintomas. Claro que isto depende de caso para caso, mas é importante que se comece o tratamento o mais cedo possível, porque, conforme eu me referi, a probabilidade de uma melhoria é muito maior quando nós começamos o tratamento cedo. E se o tratamento não for feito cedo, há um risco muito grande de esta doença evoluir e pode, inclusive, evoluir para complicações, não é? E as complicações da malária podem ser, inclusive, fatais. Então, é muito importante que haja esse tratamento, essa intervenção, o mais cedo possível.
E pronto, doutora, não sei se terá mais alguma coisa a acrescentar em termos da malária?
Bem, Ana, apenas lembrar aos nossos queridos ouvintes que a prevenção é sempre melhor que a cura. E nós temos que, de forma individual e de forma coletiva, assumir essa responsabilidade de nos prevenirmos contra a malária, porque é uma doença que é preocupante no nosso seio, não é? E que afeta muita gente, principalmente as crianças. Então, nós temos que nos preocupar com a prevenção e prevenirmos também as pessoas ao nosso redor.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir. Foi uma conversa com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Nós vamos voltar para a semana. Até lá aqui fica o nosso abraço e também o nosso convite é que, se quiser fazer alguma pergunta em especial à doutora Graça Matinha sobre alguma doença especial, algum problema de saúde que tenha, pode fazê-lo. Não se esqueça, nós estamos à vossa disposição. Pode nos enviar a sua pergunta através do WhatsApp da Voz da América. E o nosso número é mais 202-251-9466. Portanto, aqui estamos à vossa disposição. Não se esqueça, Voz da América, todos os domingos, tem um novo capítulo, uma nova conversa sobre saúde, a sua saúde. Despedimos então com o abraço todo do nosso auditório, a quem desejamos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e também para si, doutora Graça, uma boa semana, boa saúde, e como sempre estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes também. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se que da saúde que é bem mais precioso que nós temos.
Agora vamos recordar, pelo interesse que despertou, uma conversa que a Daniela Stesvia manteve com o Adeline Bimba e o Cristiano Engudjangani, fundadores de uma plataforma digital que tem como objetivo ajudar os angolanos na formação académica e profissional.
Olá, aqui Dani Steski. Hoje eu converso com o presidente e fundador da Associação de Quadros da Diáspora para o Apoio à Formação dos Angolanos, Adelino Bimba, e com o coordenador do Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informações, Cristiano Engudjangani, sobre a plataforma digital Akidafa, que promete ajudar os estudantes angolanos com a formação acadêmica e profissional. Rapazes, sejam bem-vindos.
Olá, Daniel. Obrigado. Boa tarde.
Oi, Daniel. Muito obrigado. Muito prazer.
Estou muito contente de tê-los aqui para falarmos sobre essa plataforma digital que será gratuita para os estudantes. E, Adelino, me conta mais sobre esse projeto.
Este projeto é um projeto, é uma iniciativa dos angolanos que residem na diáspora, na sua maioria, portanto, daí o nome, Associação dos Quadros da Diáspora para o Apoio à Formação dos Angolanos. Portanto, são angolanos que receberam formação ou formações de nível superior, licenciatura, doutoramento e mestrado em várias áreas de saber, e estes angolanos se uniram para juntos partilharem o saber junto dos angolanos que estão em Angola. Portanto, a ideia aqui principal é a partilha de conhecimento, tanto teórico como prático, para o povo angolano. Sim, como é que nós podemos atuar? Nós atuamos de maneiras diferentes. Primeiramente, podemos acompanhar estudantes à distância, via acompanhamento daqueles que fazem suas licenciaturas em Angola, nas universidades, por exemplo, via online, as monografias, podemos partilhar conhecimento em videoconferências, etc. Mas também podemos participar do processo de ensino e aprendizagem a quando das nossas viagens em Angola.
E vocês fazem viagens frequentes para Angola, então, Adelino?
Digamos que, do ponto de vista individual, uma pessoa pode viajar uma vez em 3 anos, mas se a gente olhar no global, se nós somos mais de 70 pessoas, todos os anos temos quadros que viajam.
Sim. Uau! 70 membros da associação?
Exato, 70 membros, mais do que 70, distribuídos em vários países. Hoje contamos com pessoas em 10 países diferentes. Estamos a falar de continente europeu, americano e africano.
Muito interessante. E antes de falarmos do site da biblioteca, acredito que os membros da associação também devem ter uma formação bem diferenciada, né? E variada, digo. Você, por exemplo, é mestre em higiene de segurança e ambiente no trabalho e o Cristiano é engenheiro informático e de segurança cibernética.
Exatamente, Daniela. Estamos a falar de jovens com qualificações de alto nível. Quer dizer que são pessoas que estudaram nos países mais desenvolvidos do mundo, claramente. E não estamos repartidos por força dessa tal variedade de especialidades. Nós decidimos dividir-nos os grupos em departamentos, em função das especialidades. É assim que temos jovens que estão no departamento de engenharia de transformação, quer dizer, todos aqueles que têm especialidades cuja finalidade vai ser de trabalhar na transformação de um determinado produto, os engenheiros químicos, os engenheiros de processo, os engenheiros técnicos, etc., etc. Temos aqueles que trabalham na parte também de ciências sociais, todas as ciências sociais estão regrupadas, os das ciências agrárias, os médicos, todos aqueles que estudaram na área de medicina, então ciências da saúde, nós chamamos, regrupamos médicos, dentistas, etc. Esses todos podem trabalhar juntos e assim em diante.
Então, temos muita gente talentosa.
10 departamentos, mas para mais informações, os nossos internautas, os nossos compatriotas, poderão ter mais informações no nosso site, que será apresentado pelo Cristiano.
Ok, Cristiano, vamos lá. Quero descobrir mais aí, quero saber mais sobre a Akidafa. Conta aí para a gente sobre essa plataforma digital que acabou de ser lançada aí.
Exatamente. Tipo, esse site tem a sua importância porque a Akidafa atua hoje no presente como uma associação, como disse Adelino, para o apoio de formação dos angolanos, não é? Nós estamos a avisar no futuro, porque hoje sabemos que em Angola nem todo mundo tem acesso à internet, mas o objetivo é expandir o maior número possível. Vocês criamos esta plataforma que vai, de uma certa forma, regrupar todos os angolanos na diáspora, porque todos os angolanos, todos os membros da Akidafa hoje são cadastrados na plataforma akidafa.net. para permitir a repartição de solicitações que chegam até nós, porque os angolanos, território nacional na diáspora, têm a chance de solicitar a CDAFA passando pelo site. Bom, tem um menu que se chama Solicitarmos, que o caro visitante tem uma facilidade de entrar em contato conosco, preenchendo simplesmente um formulário das informações que nós precisamos. E nós, na CDAFA, internamente, tudo dentro do site, conseguimos fazer a gestão desse mesmo pedido e repartir para o departamento que melhor se adequa nesse referido pedido. E assim, em seguida, escolher as pessoas que vão se encarregar, não é, até a etapa final, que é a entrega, nesse caso, né, se for um pedido para um apoio, vamos lá dizer, um apoio para um trabalho de fim de estudo. Então, saberemos repartir para quem entende bem a matéria e chegar ao tratamento do pedido até a etapa de entrega. E não só, porque a plataforma também está ligada com uma biblioteca virtual. Nós formos à disposição manuais, né, livros, das mais diversas áreas do ensino, nesse caso, e os angolanos poderão consultar sem nenhuma dificuldade. Nós sabemos que na internet, hoje, para a língua portuguesa, é muito difícil encontrar materiais. Não é? Eu passei por isso, Adelino e tantos outros. Quando tivemos que fazer alguma investigação, sempre encontramos materiais de línguas inglesa e língua francesa, e nós vimos a dificuldade que queremos hoje, não é? Não vamos dar solução global, mas participar nessa solução que muitos esperam. Nesse caso, começando já com os nossos compatriotas angolanos.
Quantos trabalhos científicos vocês planeiam deixar disponíveis no site?
O site, só para dizer que o site está em linha e nesse curto espaço de tempo conseguimos já publicar 5 investigações científicas e temos tantas outras que vão ser publicadas que não foram feitas por nós, porque nós deixamos a liberdade às pessoas que não são membros da associação também podem publicar os seus trabalhos científicos. Então, hoje contamos com 5 trabalhos já publicados e acredito que no futuro próximo teremos um número muito, muito mais elevado. Temos muita gente que nos contacta, dizendo que têm trabalho, que gostariam também que dessemos uma visibilidade no que eles fizeram, e é algo que vai ser benéfico para o povo angolano.
Adelino Bimba, Cristiano Engudiangani, foi um prazer tê-los aqui na Voz da América para falar sobre a plataforma digital ACDAFA.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi esta a emissão vespertina em português da Voz da América, 14 de novembro de 2021, domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com uma nova emissão vespertina em português da Voz da América. De todos, se despede Ana Guedes e Ulio Saílo. Amigos ouvintes, um abraço. Fiquem bem. Até amanhã.
Something I could love. I waited till the moment was just right. But all along you had me in your sight. Hold me, don't let me go. I am fearless.
This program has come to you from the Voice of America.